Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7 em diante. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os seus preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa, e quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei. Como aí? Recebendo o cálice, deu graças e disse: tome isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e os deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramada em favor de vocês. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós estamos agora aqui diante da tua presença, diante da tua palavra e diante do teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco, fale, ó Pai querido, com as nossas vidas, que o Senhor conduza, ó Pai querido, toda essa ministração. Ah, Jesus, a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Então fala com o teu povo, dá a direção, guia-nos, ó Pai querido, ao caminho de toda a verdade que é o Senhor. Nos orienta, porque precisamos do Senhor, hoje aqui neste lugar. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Nós, como eu disse antes de começar a ler o texto, nós estamos caminhando para os últimos lares em que Jesus frequentou. E aqui neste lar em especial, ele participou da ceia da Páscoa. A Páscoa que era celebrada pelo povo judeu, desde o momento ali do povo de Israel, quando o Senhor passou ali sobre o Egito e disse para Moisés que ele iria passar sobre o povo egípcio, e todos os primogênitos do povo egípcio iriam morrer, e o povo judeu, eles iam participar de uma ceia, de uma celebração, aonde eles iam sacrificar um cordeiro, iam passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, e por onde esse espírito passasse ali, naquela noite, e tivesse o sangue do cordeiro, ele não iria entrar para que ali matasse os primogênitos. E a Páscoa nada mais significa do que passagem, que foi quando passou o Espírito ali, aonde levou, consumiu os primogênitos do povo egípcio. E houve a grande celebração do povo de Israel, porque Deus trouxe livramento do meio da nação de Israel e houve comunhão entre Deus e o seu povo. E a palavra do Senhor diz que ali houve o cordeiro foi imolado. E a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E ali foi um momento em que Deus estava fazendo o quê? Perdoando os pecados do seu povo antes de tirar eles do Egito. Deus estava regenerando e transformando a vida do seu povo para dizer que eles iam viver uma nova vida com o seu Deus. E essa celebração Deus ordenou para Moisés que fosse feita todos os anos, e todos os anos o povo judeu, eles celebravam a Páscoa. E Cristo diz aqui que ele desejava se reunir com os apóstolos, ali com seus discípulos, para celebrar essa Páscoa e realizar a ceia do Senhor. Cristo já sabia o que iria acontecer naquela semana. Ele já tinha ciência e já tinha orientado os seus discípulos. Mas os seus discípulos, eles ficavam atônitos e a cada momento eles não desejavam que isso acontecesse. Enquanto Cristo falava que ele estava ali já pronto para ir para o Pai, os discípulos, eles falavam, não, que isso não aconteça, que isso não aconteça por diversas vezes. Nós vamos ver em textos antes desse que os apóstolos falavam que isso não deveria acontecer. Mas Cristo, ele veio para cumprir a sua obra. E aqui, ele tem um momento com os seus discípulos. E esse momento é um momento que a igreja do Senhor vive desde este momento que Cristo celebrou com Pedro, com João, com Tiago e com os demais discípulos. E no versículo 19 diz assim: tomando o pão, deu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo em favor de vocês. No livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A primeira parte da ceia, a palavra do Senhor diz: este é o meu corpo. E aqui no livro de Isaías, ele diz que o seu corpo, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. A primeira parte da ceia, nós partilhamos do corpo de Cristo. E quando nós temos comunhão como igreja do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós celebramos a ceia, nós celebramos a ceia para dizer: até que o Senhor venha. Nós sempre vamos celebrar até que ele venha. E ele diz: faça isso em memória de mim. Mas quando nós participamos durante a ceia do Senhor, em comunhão, como igreja, o Senhor deseja fazer a mesma obra que ele fez lá na cruz. O período da ceia não é um momento de um ritual banal, em que nós achamos que é só tomar do cálice, comer do pão e irmos para a nossa casa, realizamos a nossa meta mensal. Não. Neste momento, é para nós podermos participar do poder e da autoridade de Cristo, daquilo que ele venceu e conquistou na cruz, e daquilo que ele deseja fazer nas nossas vidas. E ele diz que sobre o seu corpo, ele sofreu açoites, né? Sobre o seu corpo, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. As nossas enfermidades foram colocadas sobre o corpo de Cristo. Ele diz que para isso, e que depois disso, ele diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. E durante a ceia do Senhor, durante a comunhão, a igreja pode viver uma transformação tão real e tão evidente do poder de Deus, em que os membros entre si, orando uns com os outros em comunhão, podem declarar o poder que há no nome de Jesus e ver os sinais e maravilhas e ver a cura do Senhor sobre a igreja. Quando isso vai acontecer? Quando nós entendemos que Cristo deseja agir no meio da igreja. E quando isso vai acontecer? Quando Deus entender que isso é realizado para a glória do seu nome. Os milagres sempre vão acontecer para glorificar o nome de Deus. Ele nunca vai acontecer para o meu ego, para o ego de fulano ou de ciclano. Mas quando nós nos reunimos no seu nome, ele diz que se dois ou três estão reunidos no seu nome, ele está presente. E tudo aquilo que nós pedimos, crendo, unidos em oração, ligarmos aqui na terra, ele ligará nos céus. No momento da ceia do Senhor, é um momento em que nós podemos lembrar ali do sacrifício de Cristo e entender que aquilo que ele levou sobre si era e é evidente que vai se cumprir no meio do seu povo. A cura quando nós buscamos ao Senhor, a cura para as enfermidades no meio do povo de Deus, quando nós celebramos a ceia do Senhor, a transformação de caráter quando nós nos envolvemos como igreja e ministramos a ceia do Senhor. O que nós precisamos entender é que Cristo, quando ele disse, este é meu corpo e este é meu sangue, ele estava nos envolvendo em uma aliança que é eterna, em que eu e você jamais poderíamos nos separar dele. Diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e doença, e o resultado disso, diz a palavra do Senhor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O resultado do sacrifício de Jesus em seu corpo foi nos dar paz. Se você leu lá no livro de João, capítulo 14, 26 e 27, nós vamos encontrar essa paz. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. O mundo, ele dá uma paz que é sempre provisória, é sempre confiando em algo que é escasso, é sempre confiando em algo que é finito, é sempre confiando em algo que vai acabar em algum momento e você vai precisar buscar em outra fonte para que você possa ter paz. É tudo provisório. Mas a paz que Cristo dá, ela é eterna. Ele fala, não dou como o mundo dá. Porque a paz que ele nos dá é comunhão com o Santo Espírito de Deus. Porque a paz que Ele nos dá é comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Porque a paz que Ele nos dá é comunhão com Ele. Quando eu e você temos um encontro com Cristo, quando eu e você partilhamos da ceia, né? Quando nós partilhamos do corpo de Cristo, da reunião com os santos e da comunhão com o próprio Cristo, nós temos comunhão com Deus Todo-Poderoso. E isso não pode e não acaba, porque o governo de Cristo, como foi lido, ele jamais acabará. O seu reinado sobre a mim e sobre a sua vida, ele jamais acabará. Ele sempre irá nos conduzir, ele sempre irá nos guiar. E olha, Cristo diz em sua palavra, Deus Todo-Poderoso diz em sua palavra lá no Salmo 23, olha que nós podemos passar até pelo vale da sombra e da morte, mas não vamos temer mal algum, porque o Senhor, nosso Deus, está lá conosco. Ele diz que a tua vara e o teu cajado me consola, ele nos traz para perto, ele nos corrige, ele nos aproxima dele, ele nos orienta o caminho que devemos andar, e diz a palavra do Senhor, e diz ali que o Senhor é o nosso pastor, né? E ali ele tá, e Davi, ele declara esse salmo como um pastor cuida das suas ovelhas. E quando nós estamos andando ali pelo vale da sombra da morte, e o pastor toma a ovelha ali com sua vara e com seu cajado, ele coloca sobre os seus ombros a sua ovelha e leva em segurança de volta para o seu aprisco. Então, essa paz o mundo não pode tirar de você, porque o nosso Deus, ele sempre te levará em segurança. Não importa qual é o caminho que você está passando, ele vai lá, te toma pelas mãos, é um caminho de dificuldade, e te leva para o caminho seguro. Se é um caminho plano, ele te conduz em paz e em segurança. Ah, se é um caminho de calor escaldante, ele vai por uma nuvem que vai te proteger do calor. Ah, se for na noite mais fria, ele vai colocar uma coluna de fogo e vai estabelecer a sua presença sobre a sua vida. Mas essa paz o mundo não consegue te dar, mas o seu Deus, ele sempre irá à sua frente, e o seu Santo Espírito sempre irá te fazer lembrar daquilo que Cristo um dia falou, um dia ministrou, um dia declarou em sua palavra. E essas palavras de que o Espírito Santo te fará lembrar, serão elas que irão te motivar a prosseguir. E daí você vai falar assim para o enfermo: eu vou orar por você, porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Eu vou orar por você, porque Cristo, ele sim, ele decretou em sua palavra, ele declarou em sua palavra que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E você vai declarar uma palavra que vai trazer paz e consolo sobre a vida daquele que precisa de paz. Nessas semanas, eu tenho pedido para o Senhor, para que Ele sempre apresente alguém, para que eu possa falar do seu reino, do seu governo, para que eu possa anunciar o seu evangelho. E Deus, Ele tem sido tão bom, que Ele tem apresentado pessoas que eu talvez jamais conheceria se eu não tivesse feito essas orações. E são formas diferentes de abordagens. Talvez que muitas pessoas não parassem para ajudar. Como uma pessoa, um senhor, o senhor, ninguém parou para ajudar. Mas eu decidi olhar para Deus e não olhar para a situação das pessoas. Eu decidi olhar não para a situação financeira, ou para a maneira que a pessoa está vestida, ou como ela está se portando, ou o que ela está querendo. Mas eu decidi falar do Evangelho de Cristo, que transforma, que liberta, e que pode tirar a pessoa do caos em que ela está vivendo. E eu conheci 3 pessoas nessa semana que se passou. 3 pessoas que viviam em extrema miséria espiritual. Um senhor de idade que tinha perdido a sua mãe. E quando eu comecei a conversar com ele, partilhar do amor de Deus, da palavra do Senhor, com todos eles eu sempre uso o mesmo versículo. Só que falando de histórias diferentes, contextos diferentes, abordagens diferentes, mas o mesmo versículo. E esse senhor diz assim: o meu nome está na Bíblia. Né? Daí eu perguntei qual era o nome dele, daí ele falou: era César. Aí tudo bem, começamos a conversar, e ele disse: eu perdi minha mãe, agora eu não tenho mais nada para fazer, não tenho mais motivação, não tenho mais nada. E ali eu pude anunciar a palavra do Senhor. Enquanto eu começava a falar da palavra de Deus, anunciar a palavra do Senhor, aquele homem começou a chorar, e você via as lágrimas escorrendo dos olhos, ele enxugando as lágrimas, e eu falando de Jesus, né, e pude ali partilhar do amor de Deus, e partilhei também do amor que eu deveria ter por ele, ajudando ele da forma que ele precisava. Mas a palavra do Senhor foi pregada. Ali foi feito um vínculo, uma palavra de salvação foi liberada para que aquele homem que estava ali com a sua saúde estagnada, com o seu coração quebrado por causa de uma perda de um parente, para aquele homem que estava ali com a mente dizendo já não há mais nada o que fazer, pudesse ter uma palavra de consolo, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de amor que pudesse o resgatar das trevas, que pudesse o conduzir para o caminho de vida. E a palavra do Senhor foi pregada. E quando eu saí ali, depois que eu o deixei no local onde ele precisava ali, que eu conversei com ele, eu orei para Deus e falei: Senhor, que não sejam as lágrimas somente que caiam dos olhos, mas que seja transformação na vida dele. Porque o que nós desejamos não é tocar os corações e trazer sentimentos na vida das pessoas, mas o que nós desejamos é que Cristo faça a obra e a transforme por inteiro. E esse era meu desejo, porque cada vez eu desejo que Cristo apresente mais pessoas para que seja falado do seu reino, para que ele seja manifesto, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas pelas pisaduras de Cristo possam ser curadas, para que pessoas pelas pisaduras de Cristo possam ter a sua saúde restaurada, tanto no corpo físico quanto nas suas almas. Porque um dia nós estávamos enfermos por causa do pecado e Cristo Jesus nos tratou de tal forma que ele nos curou das nossas transgressões por causa das pisaduras que ele sofreu no seu corpo. E esse é o meu desejo sobre a vida daquele homem chamado César. Depois, acho que antes do César, eu encontrei outra pessoa, e essa pessoa foi em Jundiaí. Era para eu pagar um estacionamento, eu não quis pagar um estacionamento, eu quis ser muquirana e falei: eu não vou pagar estacionamento, eu vou ficar em tal lugar e não vou pagar estacionamento. Eu não queria pagar estacionamento. Deus queria realizar a sua obra em mais duas vidas. E estou eu sossegado no carro. A pessoa bate no vidro: oi, tudo bem? E ali eu pude anunciar o reino de Deus para duas pessoas. E de novo a mesma situação. Eu sempre, como eu disse, eu sempre uso o mesmo versículo. Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E comecei ali a compartilhar partes da minha história e da minha vida. E de novo, mais uma pessoa ficou emocionada. Eu não estou contando isso para me gloriar. Eu estou contando isso para partilhar da obra que Cristo deseja fazer através da sua igreja. Quando nós participamos do corpo de Cristo, nós somos um corpo que está em movimento, ele não para, não está estagnado. E ali, mais duas idas em que eu pude apresentar o amor de Deus. E ele disse assim: eu e minha esposa. E eu disse assim: vamos conhecer sua esposa. E ele chegou, a esposa dele ficou ali encostada do lado, né? E daí ele falou assim: que você não seja preconceituoso, ele disse para mim. Porque a esposa dele era trans. Eu falei: não vou ser preconceituoso, eu estou só fechando a janela e fechando a porta e vou sair para conversar com vocês dois. E conversei com eles, e partilhei do amor de Deus, e falei da liberdade que Cristo pode proporcionar para a vida deles. E a igreja viva, ela tem que fazer isso. Ela tem que falar da liberdade de Deus, da vida de Deus, e que Cristo, sim, ele levou sobre si as nossas enfermidades. As pessoas estão com os corações feridos e com as suas almas feridas, e elas precisam ser saradas e transformadas pelo poder de Deus, mas só vão ser transformadas através da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? É chegado o tempo de, como igreja viva, nós possamos entender que a igreja está em movimento, que a igreja não pode ficar parada dentro de um salão A igreja não pode ficar parada dentro da sua casa falando, eu sou a igreja, e não se propor a fazer o id do Senhor. Ela tem que estar em movimento. Porque há poder no nome de Jesus, e pelas suas pisaduras, nós somos sarados, e encontramos nele a paz. No Salmo 103, a partir do versículo 3 e 5, é um dos salmos que eu mais gosto. Hoje eu ia abrir o culto com ele, mas como acho que da última vez eu também abri o culto com ele, eu optei abrir o culto com Isaías 9. Diz assim a palavra do Senhor: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É o Senhor que perdoa os seus pecados. É o Senhor que renova as suas forças. É o Senhor que cura todas as suas doenças. Que você possa partilhar desse Senhor e desse Deus a vidas e mais vidas, para que elas possam ser saradas e um dia possam se reunir como igreja do Senhor e participar da ceia do Senhor e falar: pelas suas pisaduras, Senhor, eu sei que hoje eu sou sarado. Eu sei, ó Pai querido, que o castigo que o Senhor sofreu hoje me traz paz. A igreja do Senhor tem que viver isso de uma forma transbordante. E tem que gerar isso sobre a vida daqueles que não conhecem o Senhor. Agora vamos voltar lá para Lucas capítulo 22. No versículo 20 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramada em favor de vocês. O sangue de Cristo, ele nos traz justificação. No livro de Isaías, no mesmo capítulo, nós vamos ler aqui, diz... diz assim a partir do versículo 6: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo, como os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nele nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus Cristo, ele diz ali: este é o sangue, e este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Aqui no versículo 10 diz, né? Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Se nós lermos o livro de Levíticos, nós vamos ver que a oferta pela culpa era oferecido um carneiro. Para todo aquele que cometesse algum pecado, era necessário que ele levasse um carneiro e sacrificasse em favor do seu pecado. E Jesus Cristo, ele foi, aqui a palavra do Senhor diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele foi levado ali e ele não reclamou em nenhum momento, mas ele se entregou por mim e por você e derramou o seu sangue. E quando nós tomamos a ceia, ele diz assim: este é o sangue da nova aliança. E essa nova aliança, que é eterna, de comunhão com Cristo, nos traz, por causa das nossas transgressões e das iniquidades, o resultado dela é justificação e salvação. A palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue na cruz. No livro de Romanos, capítulo 5, que está o versículo que eu sempre uso para ministrar, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Esse sangue nos justifica. Esse sangue, ele tem o poder de perdoar pecados. E Cristo Jesus ali estava vivendo um momento com seus discípulos, dizendo: este é o sangue da nova aliança. E talvez ali naqueles momentos os discípulos não estavam entendendo o que Cristo estava querendo dizer. Mas Cristo estava fazendo algo que para o povo judeu, naquele tempo, era algo em que eles levavam muito em conta, que era a aliança de sangue. E Cristo estava fazendo essa aliança com os apóstolos e posteriormente com a sua igreja, que somos nós. Essa aliança de sangue, ela envolvia os dois elementos em que Cristo envolveu aqui: o pão e o vinho. E nessa aliança de sangue, em que envolvia o pão e o vinho, e que era partilhado ali, isso significava que eu estava ligado com Cristo e Cristo estava ligado em mim, de uma forma que não havia mais como separar um do outro. A aliança de sangue, esse relacionamento, ele é feito dessa forma, de uma forma em que não há mais como separar essa comunhão. E Cristo estava ali dizendo para os seus apóstolos ali naquele momento: eu tenho comunhão com vocês, e quando olharem para vocês, verão a mim, e quando olharem para mim, verão vocês, a minha igreja. E essa comunhão se estendeu para nós. E quando o mundo olhar para nós, eles têm que olhar e enxergar Cristo vivo em nós. E quando eles enxergarem Cristo em nós, eles vão poder ver a luz do mundo. Aquela que Cristo diz que eu e você somos, a luz do mundo e sal da terra. E essa aliança de sangue que Cristo fez ali, ele estava dizendo: olha, esse é meu sangue derramado por vocês, que vai trazer justificação para os seus pecados, que vai perdoar os seus pecados, que vai trazer salvação. E quando vocês anunciarem o meu reino, vocês vão se lembrar da minha morte e da minha ressurreição e vão falar: olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ele não se importou, ele se entregou naquela cruz e morreu, sofreu morte de cruz, para que você pudesse ter comunhão com ele, para que você pudesse estar nele e ele em você, para que você pudesse andar andar nessa terra e as pessoas olharem para você e ver Cristo estampado no seu rosto. E essa aliança de Cristo que traz justificação e salvação, ela tem que estar no meio da igreja. E tem que transformar a igreja dia após dia. Uma igreja que não se arrepende, uma igreja que se acostuma com o pecado. Eu não estou falando das pessoas que estão aqui neste lugar, eu estou falando da igreja que hoje, da igreja dos tempos atuais, que está habituada a conviver com o pecado, está habituada a comungar com o mundo, achando que é tudo normal. A igreja que tem disseminado nas redes sociais que está tudo liberado, e não está. Cristo não mudou, Cristo ele não age conforme o desejo do meu coração, não, ele age conforme a sua palavra. As pessoas estão pregando desejos do seu coração, tentando transformar a palavra de Deus pelos desejos do seu coração, mas a palavra do Senhor diz que os nossos corações serão transformados através da sua palavra, e não o contrário. A palavra de Deus ela não irá ser moldada aos desejos do meu coração. A aliança que Cristo fez era para que Ele vivesse em mim e eu nele, e não para adulterar em nenhum momento a fórmula da palavra viva de Deus que Ele deixou estampada para nós. Cristo, Ele já justificou o seu povo com a sua morte lá na cruz. Ele já expiou os nossos pecados lá na cruz, mas eu e você temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que entregar as nossas vidas a Ele e dizer: Senhor, eu pertenço a Ti e não mais vou voltar para os meus pecados. As pessoas que estão na igreja e estão comungando com as práticas do mundo, elas têm que dizer: Senhor, eu estou indo para Ti e não mais vou voltar atrás, porque eu deixei o meu vínculo com o pecado para viver uma vida que o Senhor planejou para mim, uma vida onde eu sou justificado, onde eu sou liberto, onde eu sou transformado, onde eu sou igreja vencedora, aonde diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Nós temos que nos portar como a igreja viva do Senhor, que vai participar dessa ceia. Domingo vai ser ceia do Senhor aqui nessa igreja, e você vai ter que vir aqui já entendendo isso, que é uma comunhão, que é uma aliança de sangue, aonde você está em Cristo e Cristo está em você, em que Ele vai desejar operar os seus milagres aqui, curando sim pessoas das suas enfermidades e curando almas para trazer Ele, essas almas para viver com Ele no seio de Cristo, e trazendo justificação de pecados para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam transformadas. Se nós olharmos ali o apóstolo Paulo ministrando a ceia do Senhor, ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo. E o pastor com certeza vai falar, vai ler essa passagem e vai falar que nós devemos nos examinar, porque o desejo de Deus é que a igreja do Senhor tenha comunhão e participe da ceia do Senhor. Só que você vai ter que entender que não dá para participar da ceia do Senhor comungando das coisas do mundo. A sua comunhão vai ter que ser com Deus. A sua comunhão vai ter que ser com Jesus Cristo. A sua comunhão vai ter que ser com o Espírito Santo. E com aqueles seus irmãos que vão estar reunidos em Cristo Jesus, falando: Cristo Jesus é o Senhor da minha vida. E você vai poder ver os milagres, curas acontecer neste lugar. Libertação, pessoas sendo libertas neste lugar. Você vai poder ver Cristo perdoando pecados neste lugar. Você vai poder ver vidas transformadas neste lugar. Cristo estava ali ensinando para os apóstolos que era momento de ter relacionamento uns com os outros, que era momento de ter comunhão com o Pai e que era momento de viver com o Senhor. E Cristo diz lá no versículo 19, deixa eu ver aqui. Diz no versículo 17, diz assim, do capítulo 22: recebendo um cálice, ele lhe deu graças e disse: tomem isso e partirem uns com os outros, comunhão, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Irmãos, a próxima ceia do Senhor vai ser conosco, com a sua igreja. vai ser com os apóstolos, comigo e com você, com aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, com aqueles que decidiram ir contra aquilo que o mundo propõe, que Satanás propõe, aqueles que estão declarando: eu vou viver com Cristo. Essa ceia vai ser preparada para mim e para você junto com Cristo no dia derradeiro, aonde nós poderemos celebrar a presença do nosso Deus. Então se alegre toda vez que você participar da ceia do Senhor. Entenda que é pelas pisaduras deles que você é sarado. Ah, ele levou as transgressões, as suas culpas, as suas iniquidades sobre ele. Sim, ele perdoou dos seus pecados. Mas ele deseja que você seja aquele que vai anunciar o seu reino, para que mais pessoas possam viver e entrar no reino dele. Ele deseja que você seja a pessoa que vai anunciar o governo dele, para que mais pessoas falem: eu entrego a minha vida a Jesus, eu creio no sacrifício dele na cruz, eu creio e quero participar dessa ceia, aonde há comunhão, aonde Cristo viverá em mim e eu viverei nele, e jamais poderá ser quebrada essa aliança. Essa aliança de sangue que Cristo fez foi para que eu e você pudéssemos viver com ele eternamente. No livro de João, ele diz assim, né, que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá comunhão com ele. E ele diz: porque só dessa forma você terá comunhão comigo, e eu viverei em você e você em mim. Eu estou parafraseando os versículos. E isso é um sinal de que Cristo estava declarando como seria a ceia do Senhor, para que Cristo viva em mim e eu viva nele. O Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque, ele levou consigo pães e vinho, e ele fez uma aliança com o sumo sacerdote Melquisedeque ali de sangue, da mesma forma em que nós temos com Cristo Jesus. Que eu e você possamos partilhar dessa aliança dia após dia com Cristo Jesus. Que Cristo esteja em mim e que eu esteja nele. Que Cristo esteja em ti e você esteja nele. E que quando as pessoas olharem para nós, a igreja do Senhor, possam falar: ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, ei, filho de Deus, filha de Deus, porque Cristo está em nós. Se levante como igreja do Senhor, vamos orar ao Senhor agora, porque o nosso Deus, o nosso Rei dos, o Rei dos Reis, Ele está aqui neste lugar e tem comunhão com a sua igreja. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos, Jesus, na sua palavra e na sua vida, ó Pai querido, na sua morte, na cruz, na sua ressurreição, na sua autoridade, ó Pai querido, sobre todas as coisas. Nós cremos que tu és o Senhor, ó Pai querido, e que com poder e com autoridade o Senhor reina sobre as nossas vidas, e que nós precisamos dia após dia do Senhor, ó Pai querido, nos direcionando, ó Pai querido, e nos conduzindo para viver contigo. Pai, que haja em nós, ó Pai querido, a tua presença, que ao andarmos, ó Pai querido, nas ruas dessa cidade, no nosso trabalho, ah Senhor, aonde moramos, as pessoas, ó Pai querido, não nos reconheçam somente por quem ela já nos viu, mas nos reconheça porque somos homens e mulheres de Deus. Que, ó Pai querido, leva sobre si a tua presença, que leva impresso em seus corações o caráter de Cristo, que levam, ó Pai querido, em suas vidas, ah, Pai querido, o teu poder, a tua autoridade, e quando, ó Pai querido, andam diante de ti, podem levantar as suas mãos e orar pelo enfermo para que ele seja curado. Podem, ó Pai querido, abrir a sua boca e anunciar o reino de Deus para que essas vidas possam ser libertas, ó Pai querido, e conhecer o teu reino. Deus, que os teus filhos, ó Pai querido, possam se mover movimentar, ó Pai querido, no meio desta geração, ó Pai querido, e ser agentes transformadores nessa geração, aonde pessoas irão, ó Pai querido, ter conexão, ter comunhão contigo, aonde vidas e mais vidas irão se chegar e dizer: eu creio na tua obra, ó Pai querido, redentora na cruz, eu creio no teu nome, Jesus, eu creio no teu poder, eu sei que há poder no nome de Jesus para quebrar as cadeias, para romper os grilhões, para libertar a minha vida, ó Pai querido, do cativeiro, ah Senhor, para que mais pessoas possam ouvir através da sua igreja, que há poder no nome de Jesus para transformar histórias. Porque nós, como sua igreja, não queremos estar estagnados, ó Pai querido, somente reunidos neste lugar, ó Pai querido, ou em nossos lares falando que somos igrejas, mas queremos avançar nessa terra assim como o Senhor avançou no seu tempo na terra. Pai querido, fazendo os teus milagres. Porque o Senhor diz, ó Pai querido, que nós, ó Pai querido, que cremos nos seus nomes, faremos obras semelhantes às tuas. Pai, então, usa o teu povo, usa os teus servos para agir, ó Pai querido, consoante a tua vontade, para fazer a tua obra, ó Pai querido. Que haja sim sinais, que haja sim milagres, que haja sim maravilhas, que haja poder no nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado. Mas que vidas, ó Pai querido, sejam acrescentadas no seu reino. Pai querido, que vidas sejam acrescentadas no seu reino e que possam conhecer o Senhor através da ministração dos teus filhos, ó Pai querido, que tem comunhão contigo. Porque tu és, ó Pai querido, a videira e nós somos os ramos. Ah, Senhor, e aqueles ramos que não produzem fruto, o Senhor diz, ó Pai querido, que o Senhor corta e lança fora. E nós não queremos ser aqueles que serão cortados, mas queremos ser aqueles, ó Pai querido, que sim, produzirão frutos. Seremos ser aqueles, sim, ó Pai querido, que anunciarão a tua palavra, Pai querido, sabendo que sem ti nada podemos fazer. Então nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor, no meio dessa geração que está, ó Pai querido, caminhando a passos largos para o inferno, mas como o Senhor veio no meio daquela geração para trazer liberdade, que o Senhor possa nos usar para anunciar a mesma liberdade que o Senhor veio trazer, que somente no seu nome, Pai querido, pode acontecer na vida das pessoas. Nos usa, Senhor, para anunciar a paz que somente o Senhor pode dar, que é a comunhão com o Santo Espírito do Senhor. Ah, Senhor, nos usa para falar do Teu reino e propagar do Teu evangelho, para que vidas possam andar contigo dia após dia, em nome de Jesus. Nos usa, Senhor, nessa geração. Porque o Senhor já derramou, ó Pai querido, o Senhor já ofertou o seu corpo, o Senhor já derramou o seu sangue, o Senhor sim morreu na cruz, mas ressuscitou e vivo está à destra do Pai. O Senhor já disse: está consumado. Então, ó Pai querido, nós queremos viver o resultado disso, com vidas e mais vidas, se tornando a igreja verdadeira do Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Aleluia. Amém e amém.